Olá, muito boa tarde. Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz.
Olá, boa tarde. Hugo Costa, o atual presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, deverá recandidatar-se à liderança da Conselhia. A auditória do IPT recebeu cerimónia de abertura solene do ano letivo 2017-2018. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Tomar realiza 10º encontro nesta sexta-feira na Biblioteca Municipal de Tomar.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, do quadrante leste rodando temporariamente para norte na faixa costeira ocidental durante a tarde. Vamos ter subida de temperatura. As temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 29 graus de máxima para Porto Alegre, 30 para Lisboa, 31 para Castelo Branco e também para Coimbra, 32 graus de máxima para Leiria, 33 para Santarém e também 34 graus de máxima para Tomar. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde, a edição de Vítor Meleiras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Hugo Costa, o atual presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, deverá recandidatar-se à liderança da Conselhia. Recorde-se que a Comissão Nacional do Partido decidiu marcar eleições para janeiro deste próximo ano para todas as conselhias do PS a nível nacional, eleições referentes ao biênio 2018-2020. Na última Comissão Política Conselhia de Tomar foi realizada uma análise dos resultados eleitorais, manifestamente positivos para o PS no Conselho, e nesse contexto o Costa terá manifestado a sua disponibilidade para continuar a liderar os destinos do PS Tomar. Em face dos apoios recebidos, o Costa confirmava há momentos à Hertz esta intenção de avançar para a recandidatura.
Nacional marcou eleições para todas as conselheiras no mês de janeiro próximo, ou seja, de janeiro de 2018, atendendo ao trabalho realizado, atendendo também aos apoios que foram manifestados e atendendo também àqueles que foram os resultados das últimas eleições autárquicas, achei natural apresentar a minha recandidatura. As eleições serão em janeiro, certamente durante o mês de dezembro as linhas mestras serão apresentadas. Estou também a recolher ideias, a recolher também aquelas que são especialmente os militantes do PS Tomar, que, assim que coloquei esta intenção, rapidamente também manifestaram um apoio. Por isso, certamente, temos condições para fazer um projeto amplo, e um projeto também de unidade em torno do PS Tomar. O anterior mandato era um mandato para 4 anos. Obviamente que vão existir, vai ser renovação, ela é natural e importante nos partidos políticos, mas é uma lista que tentará integrar todas as pessoas que estiveram com o Partido Socialista, que estão com o Partido Socialista e que estão cientes da importância do Partido Socialista governar com uma visão social e sustentável do Conselho de Tomar e certamente com a renovação, mas também uma lista com a história do Partido Socialista em Tomar e que tente ter mais consenso possível e mais gente possível também para trabalhar em nome do PS Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do Instituto Politécnico de Tomar, foi palco na tarde desta quinta-feira para a cerimónia de abertura solene do ano letivo 2017-2018. Coube ao presidente do IPT, Eugênio de Almeida, a primeira intervenção da tarde. Eugênio de Almeida questionava-se na altura sobre o futuro das instituições politécnicas face às mudanças que estão a ocorrer no mundo.
Qual o papel, no futuro, de uma instituição de ensino superior no desenvolvimento integrado da região do Médio Tejo? Para respondermos a questões como esta, temos de pensar no futuro. Temos de pensar em hipóteses acerca do futuro. Temos de fazer exercícios de perspectiva, pensando no que pode ser, ou pode vir a ser, não no que foi, ou que podia ter sido. E o que sabemos nós acerca do futuro próximo? Sabemos que muitos dos atuais empregos vão desaparecer fruto da evolução tecnológica. Sabemos que Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, o que vai implicar custos de saúde cada vez mais elevados, desertificação no interior, dificuldades acrescidas de sustentação dos sistemas de proteção social e de saúde pública. Sabemos que vai haver necessidade de milhares de quadros nas áreas das tecnologias de informação. Sabemos, em suma, que nos esperam transformações permanentes, tão dramáticas quanto rápidas e súbitas. Pode parecer assustador, provavelmente, mas é este o futuro para o qual nos teremos de preparar. Para não nos afogarmos neste mundo que se perspectiva entre ondas sociais alterosas, temos, em primeiro lugar, que nos autodiagnosticar, saber quem somos, que capacidades temos, de que forma podemos ser mais eficientes, para sabermos de que forma podemos contribuir para a melhoria da vida daqueles que precisam de nós. Este diagnóstico permitirá identificar que respostas temos para os que perdem empregos, não porque a sua empresa faliu, mas porque as suas capacidades e o know-how já não são necessários, os empresários que necessitam de talento e qualificação técnica, a região que necessita de fixar a população, os jovens e os seus pais, que enfrentam com angústia um futuro que não só desconhecem, como relativamente ao qual ignoram os fundamentos da sua própria lógica. Como é evidente, esta história de ondas e marés é apenas uma metáfora. E o que pretendo dizer com ela é, sucintamente, que o IPT, para justificar a sua existência, tem de ser capaz de se preparar pessoas para uma vida, uma sociedade e um mundo muito mais complexos.
Seguiu-se a intervenção da Presidente da União Associativa dos Estudantes da instituição, Liliana Francisco, que, falando dos novos alunos do IPT, referiu a importância destes manterem o foco nos objetivos que traçaram para si mesmos.
Gostaria, antes de mais, congratular os alunos aceitos este ano letivo, que, à semelhança de todos os outros, procuram no Instituto Politécnico de Mar a esperança de um futuro risonho. É direcionado a estes alunos que inicio o meu discurso, pois devo salientar que esta nova jornada da sua vida será repleta de novas experiências, novas amizades e produção de novos sonhos. E o que mais desejo é que não percam o foco nos vossos objetivos, pois a vida académica não é caracterizada de facilitismos, mas de esforço e dedicação. O corpo docente estará cá para nos mostrar o caminho a seguir, mas serão as nossas pernas a segui-lo. Dito isto, não poderia deixar de dar ênfase ao esforço e dedicação que os diversos organismos do Instituto Politécnico de Mar têm demonstrado para fornecer aos alunos um maior leque de oportunidades e enriquecimento aos alunos, que vão desde bolsas de investigação e desenvolvimento a parcerias com organismos públicos e empresas, nomeadamente Softinza, que tem sido uma enorme parceira no desenvolvimento e no recrutamento de novos alunos do Instituto Politécnico. É por este e por outros motivos que tenho imenso orgulho em ser aluna do Instituto Politécnico de Mar, que se diferencia pela qualidade de ensino e espírito crítico que, de uma forma geral, promove aos alunos os mecanismos necessários ao seu sucesso na vida profissional. Para os alunos que esperam que este ano seja um ano de finalização dos estudos e entrada no mercado de trabalho, anseio pelo seu sucesso, esperando que encarem este ano uma força renovada e uma visão sólida do que pretendem para o seu futuro. Pois todos sabemos que a falta de confiança nas suas capacidades e o sentimento de falta de competência é o maior obstáculo a serem sucessivos.
Do programa de cerimónia constou ainda a intervenção do Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Nuno Mangas. Este abordou, entre outros aspectos, a importância do trabalho e do rigor na vida académica.
A vida académica faz-se muito de trabalho, de rigor, de exigência. Eu acho que essa mensagem tem que passar desde o primeiro dia e, portanto, registrei com particular agrado a mensagem que nos deixou. Estou certo que, se forem rigorosos, forem exigentes, forem trabalhadores, haverá também momentos lúdicos, momentos de brincadeira, momentos de lazer, mas se souberem conjugar isto, serão seguramente bem-sucedidos e irão corresponder aos desafios que o professor Eugénio falava no seu discurso. Nestas palavras iniciais, permitam-me também que dirija uma palavra à professora Ana Abrunhosa, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Naturalmente, para a cumprimentar, mas sobretudo para a felicitar pelo tema que escolheu para esta oração, para esta alocução, mas também para publicamente lhe dizer que deixar uma palavra de agradecimento público. A professora Ana Abrunhosa, nem sempre estamos de acordo, e o que eu acho que é bom que nem sempre estejamos de acordo, mas tem sido, e penso que o posso dizer para, publicamente, tem sido uma parceira, tem sido uma amiga, tem sido uma pessoa que tem sabido ouvir e, sobretudo, perceber a preocupação e os desafios que colocam aos politécnicos, e aqui permita-me, os meus colegas que não são da Região Centro, não me levem mal, mas que falem em nome dos politécnicos que estão na Região Centro, e são 6 politécnicos. E por isso gostava de publicamente deixar esta nota para a sua abertura, para a sua disponibilidade. Nem sempre conseguimos tudo o que gostaríamos de conseguir, mas estou certo que também, e sabemos que há limitações, e espero sobretudo continuar a contar, esperamos continuar a contar consigo para conseguirmos ir mais longe e sobretudo para afirmarmos ainda mais o ensino superior politécnico em Portugal e em particular na Região Centro.
Na locução que proferiu Ana Brunhosa, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, falou então dos desafios da sociedade do conhecimento na ótica das instituições do ensino superior.
Os politécnicos e as instituições de ensino superior desempenham um papel crucial no desenvolvimento económico das cidades e das regiões onde se insere. Isto é pacífico. São inúmeras as facetas do papel que os politécnicos podem assumir. E aqui, quando digo politécnicos, posso dizer universidades também, mas hoje estou a falar para os politécnicos de forma muito especial. Confrontando a teoria com a realidade, questiono-me se estarão verdadeiramente os politécnicos a maximizar, em termos de potencial, o seu contributo para o desenvolvimento das cidades e das regiões onde de facto se inserem. Há uma afirmação de Winston Churchill que eu uso muito na minha vida. E é muito engraçado porque há dias a minha filha foi candidata à Associação de Estudantes e eu devo dizer estas coisas tantas vezes lá em casa que ela no debate usou esta minha afirmação. Vejam como nós vamos passando a importância da formação, não é? E de passarmos estas mensagens. E o Winston Churchill dizia isto: é inútil dizer, estamos a fazer o possível, precisamos de fazer o que é necessário. Isto é uma máxima que eu uso. Que eu uso muitas das vezes, nem sempre consigo, ou quase nunca, mas o caminho faço caminhando. De facto, qual é a teoria que é consensual? A teoria mudou ao longo dos anos e eu até escrevi alguns artigos sobre a importância do papel das instituições de ensino superior ao longo das décadas, como ele foi assumindo. O progresso técnico no início era exógeno, caía do céu, não era como se caísse do céu, depois passou a ser endógeno, pronto, uma série de teorias, mas verdadeiramente hoje naquilo que todos confluímos e que todos aceitamos, são que todos os modelos de desenvolvimento regional destacam o conhecimento como fator fundamental da nossa sociedade, das nossas economias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar está a realizar nesta sexta-feira, na Biblioteca Municipal de Tomar, o seu 10º encontro. Este ano registro para a abordagem de temas como a violência doméstica e a alienação parental, num debate sobrenado ao tema genérico Pedras no Caminho. A iniciativa é dirigida aos profissionais que diariamente trabalham com crianças e jovens, desde as áreas da educação, da saúde, da ação social e da justiça, mas também da intervenção comunitária e igualmente dirigido a pais e cuidadores. Na sessão de abertura marcaram presença Margarida Arnoa, Presidente da CPCJ de Tomar, Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Promoção para os Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, e Hugo Cristóvão, Vice-Presidente do Município de Tomar e Vereador da Educação e Ação Social. Margarida Arnoa, Presidente da CPCJ de Tomar, abriu a sessão para, entre outros aspectos, dar conta do trabalho que esta comissão precisamente tem vindo a desenvolver.
O grosso dos processos que estamos a acompanhar dos jovens adolescentes, portanto, é aquela fase da vida em que normalmente surgem problemas entre os 15 e os 17 anos. Depois verifica-se um aumento de sinalizações na faixa entre os 6 e os 10 anos. E temos, portanto, os 11 e os 14, o que significa que o que está aqui mais em evidência são a etapa de vida em que as crianças e os jovens são ou pré-adolescentes ou já adolescentes. Portanto, em que muitas vezes as situações de vida fazem com que nesta altura é que eles começam a manifestar comportamentos desviantes e é aí que normalmente eles nos chegam. O que, do ponto de vista da intervenção, nos traz variedíssimos problemas e faz com que muitas vezes a intervenção que nós desenvolvemos não vá ter os resultados que nós gostaríamos que tivesse. Ou seja, as sinalizações, na nossa perspectiva, estão a chegar-nos tardiamente. O ideal era logo quando estes meninos no jardim de infância começam a dar os primeiros sinais de desvio comportamental, eles nos fossem sinalizados, a nós ou à saúde, no sentido de que da intervenção ser o mais precoce possível. Quanto mais cedo começarmos a intervir e a trabalhar estas crianças, maior vai ser a probabilidade do sucesso ao nível dessa intervenção. E, portanto, esta é uma mensagem que eu gostava de conseguir passar no dia de hoje.
Seguiu-se a intervenção de Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que referiu, entre outros aspectos, a complexidade do mundo e do facto deste colocar hoje exigências e respostas a vários níveis às comissões de proteção de crianças e jovens, mas às sociedades em geral.
Estamos num mundo tão complexo que para resolver os problemas complexos como são os das crianças, não podemos ter apenas uma situação de hierarquia. A hierarquia é importante, até para a organização, etc. Mas temos de ter uma sensação de proximidade, de heterarquia. E então o sistema, que é um sistema que nos honra, que nos responsabiliza, vai dizer, não, alto lá, a comunidade tem a representação do município, naturalmente, mas em colaboração com o município, na base do município e no respeito, tem de ter uma entidade autónoma, que é a Comissão, para poder prevenir e reparar os direitos das crianças. E por isso ser membro de uma Comissão como esta é uma grande honra, mas também uma enorme responsabilidade. E é algo que deve ser muito respeitado, não é? Porque, primeiro, é uma honra realmente, depois é necessário, portanto, para essa honra, a essa honra corresponder à responsabilidade e à capacidade, é necessário que as entidades, isto está a melhorar, mas isto é um caminho, há pedras no caminho. Quer dizer, é necessário que as entidades percebam que é fundamental a escolha de pessoas com perfil para a Comissão. Isto normalmente tem acontecido. Mas é preciso uma outra circunstância, é dar tempo bastante, pois existem essas funções. Isto é fundamental. Porque com o tempo, todos nós sem tempo, é mais difícil. São os heroínos, normalmente heroínas. São capazes de criar tempos que não têm. Porque como é que sem tempo se pode atender as pessoas com a tranquilidade e a afetividade e a empatia? É mais difícil, mas se consegue, por isso. Né? Portanto, tem de dar tempo.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar e vereador da Educação e Ação Social, referiu depois a importância da atividade da CPCJ para recordar aquela que tem sido a intervenção do município na colaboração com a Comissão.
Desde logo, há cerca de 3 anos atrás, mais ou menos, temos, como sabem, um salto que foi bastante qualitativo na questão das instalações, das próprias instalações da CPCJ, mas que, entretanto, aliás, como sabem, são instalações provisórias, porque elas não pertencem ao município, mas a todas as instalações. Portanto, com isso, se for um salto bastante qualitativo, mas está agora no momento de facto, de passarmos para as instalações definitivas e portanto, estou certo que é esse o trabalho que vamos fazer agora em 2018 para instalar a CPCJ em definitivo. Em novas instalações e instalações capazes, elas já estão disponíveis, falta fazer uma parte de obra. Depois, ao nível de facto do que é, no fundo, o principal problema das CPCJs e, portanto, da nossa também, ao nível dos recursos humanos, e que não quero deixar de salientar aqueles que, de forma voluntária, fazem parte da CPCJ, aliás, daqueles que o fazem como representantes de instituições, também há muito voluntariado, obviamente, e isso deve ser sublinhado e valorizado, mas fazem falta mais recursos humanos e, portanto, aí há que realmente sublinhar que, para além do município, para além do Ministério da Educação, que disponibiliza o território inteiro, temos que todos lutar, trabalhar aqui ao nível de outras instituições, já foram aqui referidas algumas, à área da saúde, por exemplo, áreas de conhecimento até começar lá em cima, e este em cima é lá mais embaixo, menos boa, ao nível institucional, de facto, deve haver mais crédito horário para a participação dos recursos humanos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E nesta sexta-feira começa a 16ª edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional na cidade de Abrantes. A iniciativa prolonga-se até ao próximo domingo, decorre no Jardim da República e vai receber os doces mais representativos da doçaria nacional, de norte a sul do país e também das ilhas. À ementa deste ano, como sempre, estarão associadas várias atividades, entre elas espetáculos, demonstrações culinárias e oficinas de doçaria. Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Câmara de Abrantes, refere a necessidade do município e as entidades envolvidas continuarem assim a promover os produtos locais, nomeadamente neste aspecto, a doçaria, como um dos fatores de desenvolvimento do concelho.
Entendemos que é o nosso dever continuar a promover aquilo que são os nossos produtos endógenos. E claramente, a nossa doçaria, doçaria tradicional, são produtos nossos, que valorizam a nossa identidade, que valorizam o nosso património imaterial, neste caso gastronómico, e que é fundamental que acrescentem valor ao nosso desenvolvimento económico e social. E daí termos criado, há 16 anos a esta parte, esta feira de doçaria, não só para promover a nossa doçaria, produzida aqui em Abrantes e característica do nosso concelho, mas de todo o país, continente e ilhas incluído. Este ano vamos ter 30 representantes de todo o país que vão promover os seus produtos. Espera-se um fim de semana muito doce, cheio de coisas boas. Escolhemos esta altura do ano porque aproxima-se a época dos Santos, o dia 1 de novembro, e, como todos sabem, nesta altura há a tradição em Abrantes das broas, de se fazerem as broas também características desta época, e porque também, pelo estudo que fizemos do calendário nacional destas realizações, encontramos aqui a oportunidade para não só valorizar localmente esta iniciativa, mas também para que possamos atrair outros públicos vindos de outros pontos do nosso país e também do estrangeiro. E é por esse facto que fazemos nesta altura.
16ª Feira da Doçaria Tradicional, a partir de hoje e até domingo, em Abrantes. E neste Dia Internacional dos Jornalistas, pela paz, desejo-lhe muita paz e também um bom fim de semana. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.